a Polícia Federal possa continuar fazendo o seu trabalho com autonomia e, claro, que a imprensa profissional e a sociedade civil acompanhem com vigilância cívica. Casos que movem muita gente poderosa no Brasil só andam com a força da transparência e o acompanhamento da sociedade.
Mano Ferreira, obrigado, viu, Mano? Volta daqui a pouco com mais comentários. Só lembrando, né, que a gente teve a delação do Mauro Cid também recentemente e talvez a do Vorcaro possa ir na mesma linha. 6h32. Está na hora da gente conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã de quinta-feira, começando aqui com o jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Manchete principal, economia. Governo e bancos negociam desconto de até 80% em dívidas pessoais no cartão. Novo programa, mira rotativo e cheque especial para reduzir o endividamento recorde no país, diz aqui o jornal O Globo. Foto de capa de hoje do Globo, ó. Rumo à Lua por toda a humanidade, com o lançamento da Artemis 2. E foi uma frase dita pelo comandante dessa operação, dessa ação da NASA, que vai novamente tentar voltar à Lua. Expectativa de que pouse na Lua em 2028, aí já na operação da Artemis 4. Essa foi a 2 que vai apenas orbitar a Lua também. Do jornal O Globo, vamos agora para os destaques da Folha de São Paulo. NASA lança a missão à Lua após 53 anos. Expectativa é que os 4 astronautas da Artemis 2 se tornem os humanos a viajarem mais longe da Terra, diz aqui a Folha de São Paulo. E a foto vai na mesma linha também, o lançamento lá no Cabo Canaveral da Artemis 2, dessa missão que vai orbitar a Lua, iniciando esse projeto da NASA após 53 anos das operações do projeto Apollo. Outros destaques: distribuidoras grandes ficam fora de programa de subsídio a diesel. Toffoli, diz aqui o jornal, em auxílio de empresa de Vorcaro para resort. É um destaque aqui do jornal Folha de São Paulo também no dia de hoje. E da Folha, nós vamos agora para os assuntos desta quinta-feira do Estadão. Vorcaro resiste a incluir relação com ministros do STF na delação. O banqueiro evita o assunto e não admite a prática de crimes. Lula oficializa indicação de Messias, que pede respeito aos poderes, diz aqui o jornal O Estado de São Paulo. E a NASA colocando em órbita a primeira missão tripulada para a Lua em mais de 50 anos. A foto de capa do Estadão também vai nessa linha. Outro ponto, em Trump tenta acalmar eleitor e fala em mais 2 ou 3 semanas de conflito. A Petrobras eleva também o querosene de aviação em 54%. O governo pode socorrer o setor, diz aqui o jornal O Estado de São Paulo. Aliás, esse é um assunto que a gente vai trazer de volta aqui o Mano Ferreira para que ele possa comentar com a gente nesta manhã de quinta-feira. Mano, essa discussão em torno do querosene, do aumento do combustível, já se fala que isso pode afetar também as passagens aéreas, que as pessoas têm que tomar cuidado com o bolso, porque pode ser que a gente tenha reajuste vindo por aí. Talvez seja até inevitável, né, Mano? À medida em que a gente já ouviu o Trump falar em 3 semanas de conflito, agora ele pede mais 3 semanas, o Irã diz, não tem acordo nenhum nesse momento, a gente vai continuar a guerra. Ou seja, não tem data para terminar esse conflito, consequentemente, a economia sofre, né, Mano?
Exatamente, Nonato. As guerras sempre fazem muito mal aos negócios e, na prática, a população sente no próprio bolso. A gente está falando de um impacto muito expressivo que será sentido no setor aéreo. Lembrando que o setor aéreo brasileiro já vem com preços altos, já vem com bastante dificuldade estrutural na sua operação. Há, por exemplo, um dado que eu acho chocante da Associação de Companhias Aéreas, que mostra que mais de 90% dos processos judiciais contra companhias aéreas no mundo acontece no Brasil, o que mostra o nível de dificuldade e de elevação de custos pela insegurança jurídica, pela dificuldade regulatória que nós temos no setor aéreo, de forma muito importante, atrapalhando a concorrência e a competitividade desse setor. Quando a gente tem um aumento tão expressivo de mais de 50% no preço de um dos principais componentes desse ramo de atividade, que é o combustível de aviação, certamente isso será sentido no preço das passagens. As companhias já fizeram um anúncio de que as ampliações de rota que estavam previstas vão ficar em suspenso e é muito provável que o passageiro sinta esse efeito no bolso. Realmente uma situação econômica complicada e que também acaba aumentando o nível de desgaste esperado para o governo, porque quando o cidadão sente no bolso, ele fica mal-humorado com qualquer que seja o governante.
Mano Ferreira, volto daqui a pouco com mais análises para você aqui no Jornal da Manhã. 6h37.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi, sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Eu conversei aqui nos estúdios da emissora nos últimos dias com o Pedro Zanoni, CEO da Lacoste. E eu perguntei a ele como ele lida e como a companhia, nascida na França, lida com as constantes falsificações. Falsificações de camisetas Polo e de outros produtos da marca. E qual o impacto dessas falsificações no mercado de varejo de moda no Brasil? Vamos ouvir o que ele falou.
Toda marca que é desejada é copiada, né? Infelizmente, mas é a realidade que a gente tem que viver. Mas o que eu acho que é mais importante, Bruno, é o que eu tenho falado bastante pro time, quando é perguntado ou quando vivencia alguma situação, é tentar ir pelo lado de conscientização.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
6 horas e 41 minutos no Jornal da Manhã. O Senado já se prepara para analisar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Só que o desgaste entre o Planalto e o Congresso, por causa da falta de diálogo na escolha, pode atrasar a discussão, como informa aqui a Beatriz Souza.
Lula admitiu a importância da eleição para o Senado para as pretensões de um eventual novo governo, mas aproveitou para mandar um recado aos senadores.
Na minha opinião, o mais importante para o Brasil é a gente tentar manter o regime democrático funcionando, inclusive com as suas instituições. Sabe? Então as eleições presidenciais passam a ter uma importância muito grande, as eleições para governador muito grande, mas as eleições para o Senado são muito importantes. São muito importantes porque um governador mantém uma relação civilizada com o presidente da República, porque o governador também precisa do presidente da República. Mas um senador com mandato de 8 anos, ele pensa que é Deus. E ele pode criar muito problema se você não tiver uma base de sustentação dentro do Senado.
Em entrevista ao Grupo Cidade de Comunicação, no Ceará, Lula disse ainda que é importante negociar com adversários.
O nosso problema é eleger senador da República. Nós precisamos construir a maioria no Senado, nós precisamos eleger governadores, precisamos eleger deputados e eleger presidente da República. E aí nós temos que fazer composição. E você não faz composição só com quem você gosta. Quem você gosta já está com você. Você tem que fazer composição com aquelas pessoas que pensam diferente de você, mas que são capazes de construir minimamente um projeto para o Estado, um projeto para o país.
A fala do presidente não caiu bem entre os senadores e pode sinalizar novas dificuldades para o governo em ano eleitoral. Além de dificultar a análise da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, que depende diretamente de aprovação do Senado. A indicação de Messias ficou marcada por falta de uma conversa prévia entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em um novo episódio de desgaste entre o petista e o presidente do Congresso. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, disse que Lula o informou que mandou enviar a mensagem e somente avisou Alcolumbre de que havia informado a indicação do atual chefe da AGU para o Supremo, 4 meses após o anúncio. Cabe à CCJ, após receber mensagem do presidente do Senado, fazer a sabatina do indicado ao STF antes da votação em plenário. O senador não faz qualquer previsão do resultado da votação na comissão, mas promete colocar o processo em andamento na comissão assim que Alcolumbre comunicar a indicação de Jorge Messias. O indicado de Lula, por outro lado, já se movimenta novamente em busca de apoio. Em carta enviada ao Senado, Messias afirma que reúne os requisitos constitucionais para ocupar uma vaga no Supremo. No documento que acompanha a mensagem presidencial, Messias garante ter notório saber jurídico e reputação ilibada, como exige a Constituição para futuros ministros do STF. O chefe da AGU afirma ainda que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal exige distanciamento institucional, serenidade decisória e respeito absoluto à separação dos poderes. O escolhido para ocupar uma vaga no STF ainda reforça que o compromisso dele, se aprovado, é o de exercer jurisdição constitucional com independência, imparcialidade e fidelidade à Constituição e à observância à lei orgânica da magistratura nacional, guiado pelos valores que o formam: a família, a fé, o trabalho, a ética no serviço público, a justiça e o amor ao Brasil.
Agora são 6 horas e 45 minutos aqui no Jornal da Manhã. Está na hora do É da Sua Conta, parceria do Banco PicPay, aqui com a Jovem Pan, diariamente tratando de finanças, falando de assuntos que interessam para o seu bolso. E entre os destaques de hoje, com a Renata Flores, que já está com a gente nesta manhã de quinta-feira, a gente vai falar principalmente para empreendedores e também administradores. Isso porque, Renata e você que nos acompanha, muita gente acaba dizendo que algumas, né, empresas acabam fechando exatamente por falta do chamado capital de giro. Renata, para a gente começar aqui a nossa conversa, você consegue nos explicar essa situação, o que é exatamente esse capital de giro e por que é que isso ocorre? Bem-vinda.
Obrigada, Nonato. Bom dia para você, para a nossa audiência. Pois é, capital de giro Por que ele é tão importante para o empreendedor, sobretudo para o microempreendedor? Porque é o dinheiro necessário para manter uma empresa funcionando no dia a dia. É o recurso que o empreendedor usa para pagar salários para os seus colaboradores, para os fornecedores, as contas, o aluguel. O problema, Nonato, é que muitas vezes o empreendedor vende a prazo e precisa pagar essas despesas à vista, né? E isso vai gerar uma diferença no caixa, acabando, infelizmente, com capital de giro. E isso deixa muitas empresas em apuros.
Pois é. Aí, nesse caso, Renata, o que fazer? Como é que a gente foge dessa armadilha?
Primeiro, opção para equilibrar o fluxo de caixa, evitando a inadimplência. Exemplo, pedir a antecipação de recebíveis pelo PicPay Empresas. Porque você vai ter o dinheiro das vendas que foram feitas a prazo pela maquininha do PicPay e também por maquininhas de outros bancos, esse dinheiro ele vai poder ser solicitado, vai cair na conta cadastrada no mesmo dia. É muito fácil, você vai acessar o app do PicPay Empresas, aquele seu PicPay Empresas, e apertar a função antecipação.
Só o dia 2, Renata, ou seja, a gente está começando um novo mês, o mês 4. Pode ser, então, aí um bom momento para pedir essa antecipação, para ficar com as contas em dias?
Ótimo momento, né? A gente precisa se organizar o mês, como você disse, já estamos no mês 4, né? Eu acho, Nonato, o seguinte: seguir a dica dos especialistas. E eles sempre dizem, fazer a antecipação é recomendado em diversas situações. Então, quando surge um gasto inesperado na empresa, naqueles períodos de alta demanda em que é necessário aumentar o estoque, ou mesmo para aproveitar os descontos de um fornecedor numa negociação à vista.
Ou seja, esse é o momento, falamos aqui da antecipação de recebíveis no É da Sua Conta, sempre cuidando das suas finanças, trazendo ótimas dicas também. Renata Flores, obrigado. Amanhã tem mais.
Amanhã tem mais. Ótimo dia.
Valeu. Agora são 6 horas e 48 minutos. Mais 2 ministros do governo federal deixaram formalmente os cargos nesta quarta-feira. Vamos até a capital federal, porque o Igor Damasceno participa com a gente e tem mais detalhes para a gente a respeito desse assunto, desse momento de troca de pastas, muita gente pensando em candidaturas e é natural que esse movimento aconteça, não, Igor? Bom dia, bem-vindo.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Essas trocas já estavam previstas já há algumas semanas. Nós estamos falando da agora ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do agora ex-ministro dos Transportes, Renan Filho. Inclusive, a exoneração deles já foi publicada em sessão extra do Diário Oficial da União, portanto, eles não pertencem mais ao governo federal. E por que já era prevista essa exoneração? Porque os dois são pré-candidatos e a lei eleitoral diz que quando um ministro, um governador ou um prefeito vão disputar as eleições para outro cargo, é necessário que haja uma desincompatibilização do cargo o qual eles ocupam. Marina Silva é pré-candidata ao Senado pelo estado de São Paulo, inclusive é considerada uma das favoritas para conquistar uma cadeira pelo estado paulista, e Renan Filho deve disputar o governo do estado de Alagoas, onde ele também figura entre os favoritos. Por isso, eles precisaram se afastar dos cargos. No lugar de Marina Silva, entra João Paulo Capobianco, que era secretário executivo da pasta, e no lugar do Renan Filho, entra Jorge Palermo Santoro, que também era secretário executivo da pasta. É uma tendência do governo federal que os secretários executivos assumam a cadeira de chefia nesse mandato tampão, digamos assim, até o fim das eleições. A lei diz que 6 meses antes das eleições, aqueles que vão disputar cargos diferentes precisam se afastar. Como o primeiro turno das eleições deste ano é em 4 de outubro, então o prazo máximo para desincompatibilização é 4 de abril. Por isso, as exonerações têm sido publicadas no Diário Oficial da União em sessão extra. 18 dos 37 ministros do governo foram afastados, exonerados, porque vão disputar as eleições. Nonato.
Igor Damasceno, direto de Brasília. Obrigado, Igor, pelas informações, atualizando para a gente essa troca nos ministérios. Como o Igor destacou, algo absolutamente esperado, principalmente nesse momento pré-eleitoral. E a Polícia Federal deflagrou uma nova operação que apura o suposto vazamento de informações da Receita Federal sobre ministros do Supremo. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Janaína Camelo.
Em mais uma etapa da investigação sobre vazamento de dados sigilosos de ministros do STF, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, todos em endereços ligados ao empresário Marcelo Paes Fernandes Conde. Ele teve a prisão preventiva decretada, mas não foi encontrado e está foragido. O empresário é filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, que comandou a cidade do Rio entre 1997 e 2000. Marcelo Conde seria o líder de um esquema criminoso que se dedicava a obter de forma ilegal declarações fiscais de autoridades, que são sigilosas, extraídas de bancos de dados da Receita Federal e do COAF. Depois, esses dados eram vazados. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o empresário teria pago R$ 4.500 pelas informações sigilosas. Segundo a investigação, o empresário comandava uma estrutura organizada, com a participação de funcionários públicos e servidores terceirizados, por exemplo. Foram acessados dados sigilosos de mais de 1.800 contribuintes, entre eles ministros do Supremo, do TCU e familiares, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de parlamentares, entre outros políticos e empresários. A investigação foi aberta em fevereiro dentro do inquérito das fake news pelo ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, quatro servidores da Receita Federal foram afastados e hoje cumprem medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.
Bom, e para quem gosta dos assuntos relacionados à conquista do espaço, boa notícia, né? Isso porque a primeira missão tripulada em direção à Lua em décadas decolou da Flórida. Com muita expectativa, inclusive. Aliás, essa expectativa maior é de que a viagem dure pelo menos 10 dias. O momento histórico causou grande comoção no público local e, obviamente, no mundo inteiro para quem aprecia o assunto. O Paulo Edson Fiore tem aqui todos os detalhes para a gente.
Um enorme foguete da NASA com quatro astronautas a bordo foi lançado nesta quarta-feira para iniciar uma muito aguardada jornada na órbita da Lua, a missão Artemis 2, que foi preparada durante anos.
Roger, roll pitch.
A equipe, integrada pelos americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com o canadense Jeremy Hansen, deve permanecer no espaço durante aproximadamente 10 dias. A viagem estabelece uma série de marcos históricos, já que possui a primeira pessoa negra, a primeira mulher e o primeiro não-americano em uma missão lunar. Nos minutos iniciais de voo, o foguete foi descartando componentes em sequência. Com 2 minutos de voo, os propulsores laterais se separaram a 13 quilômetros de altura. Em seguida, o sistema de escape da cápsula foi descartado a 48 quilômetros de altura. Quando alcançou o espaço exterior, o estágio central do foguete se desprendeu a 153 quilômetros de altitude e atingiu a velocidade de 28.500 quilômetros por hora. 3 horas e 20 minutos após a decolagem, o estágio superior também se separou e a cápsula Orion ficou finalmente sozinha em órbita da Terra. O lançamento causou grande comoção entre as pessoas que viram de perto no estado da Flórida. O americano Doug Land não escondeu a sua empolgação ao presenciar o momento histórico.
Sentir a empolgação de todos, presenciar o lançamento em si, é um momento histórico. Torço para que eles enviem as pessoas de volta.
Pierce Nelson disse que nunca viu nada igual e que foi a primeira vez que presenciou um lançamento de foguete. Segundo ele, foi realmente emocionante ver a potência que havia naquele foguete e como ele decolou tão rápido. Era tão brilhante, como se estivesse olhando para o sol.
It was amazing. So that was like, it was worth it for sure.
Ao todo, a missão tem duração aproximada de 10 dias e não prevê pouso na Lua. O plano é levar os astronautas a esse sobrevoo pelo satélite natural, passando pelo seu lado oculto e voltando à Terra em uma trajetória de retorno livre, que aproveita a gravidade para trazer a cápsula de volta sem necessidade de grandes manobras de propulsão. Durante o voo, a tripulação vai testar sistemas essenciais da Orion em um ambiente de espaço profundo, incluindo suporte de vida, comunicações, navegação e controle manual da cápsula. De acordo com a NASA, essas etapas são consideradas fundamentais antes de uma tentativa de pouso lunar. Se a missão transcorrer como previsto, os astronautas vão bater um recorde ao se aventurar mais longe da Terra que qualquer ser humano antes.
Jornal da Manhã, 6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Imagine somar a excelência acadêmica e o prestígio do diploma ESPM com a excelência de conteúdo e a rede LIDE, com 4 mil líderes em mais de 30 países. Apresentamos a ESPM LIDE Corporate Academy, programas e experiências para desenvolver líderes empresariais. ESPM LIDE Corporate Academy, os que decidem, transformam o futuro. Conheça em espm.br/LIDE.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Daniel Caniato. Tudo bem, Daniel? Bom dia para você. Nonato? E Paula Nobre, já comanda a segunda edição a partir de agora. Bom trabalho.
Então, obrigada. Valeu. Bom descanso para você.
Valeu.
Jornal da Manhã, agora são 7 horas.
Repita.
7 em ponto.
É isso, estamos começando o Jornal da Manhã, reunindo os assuntos mais importantes desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Ao meu lado, ela, Paula Nobre. Paula, ótimo dia a você.
Bom dia pra gente, Daniel Caniato. Vamos juntos então em mais uma do Jornal da Manhã, desta quinta-feira até às 10 horas da manhã. Seguiremos juntos, então.
Com certeza. Muitas notícias, vamos aí?
Vamos nessa então. Olha só, em carta ao Senado, Jorge Messias defende a separação entre os poderes e se descreve como filho de pais evangélicos, incluindo a fé e a família como parte de seus valores.
Um outro destaque, governo Lula avalia enviar ao Congresso projeto próprio sobre o fim da escala de trabalho 6x1, diante da percepção de tramitação lenta dessa matéria na Câmara.
E tem os destaques também lá da Europa com o nosso repórter Luca Bassani. Conta, Luca, o que é destaque hoje nesta quinta-feira?
Em primeira carta aberta aos norte-americanos, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian diz que o país não nutre nenhuma inimizade pelos Estados Unidos e diz que o povo americano está sendo iludido pelo presidente Donald Trump.
Pois é, girando os destaques, também o David Diogo ao vivo aqui com a gente vai trazer a sua informação. Bem-vindo, David.
Caniato, nós vamos falar sobre o possível aumento das passagens aéreas, já que a Petrobras elevou em mais de 50% o preço médio na venda do querosene, o principal combustível para as aeronaves decolarem.
De Brasília, o Igor Damasceno traz todos os destaques para a gente. Qual que é o cenário por aí hoje, meu amigo?
Presidente da CCJ no Senado, o senador Otto Alencar, garante que em até uma semana vai haver a sabatina de Jorge Messias para a vaga ali no Supremo Tribunal Federal. Planalto contabiliza voto por voto para que Messias consiga o apoio necessário.
E claro que temos os movimentos da economia com Alan Gani aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Gani.
Bom dia, Caniato. Donald Trump faz discurso contrário do esperado. Petróleo dispara com escalada da guerra e mercado financeiro reage mal.
E já prepara o seu cafezinho, agora são 7h03. Vamos direto para Brasília agora, porque a nomeação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal sofreu um atraso na oficialização por parte do Palácio do Planalto em razão do descontentamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos com os bastidores do Igor Damasceno. Igor, como é que está esse embrólio em relação à sabatina de Jorge Messias? Vai acontecer, não vai acontecer? O que você traz para a gente?
Tudo bem, Paula? Bom dia a você também, ao Caniato. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui na segunda edição do nosso Jornal da Manhã. Vamos primeiro com a informação em ON, aquela informação que já é oficial. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, ele garantiu que em até uma semana deve acontecer a sabatina de Jorge Messias. O que, que é isso? Ele vai ser questionado pelos membros da CCJ ali do Senado sobre a atuação dele no Supremo Tribunal Federal. É a oportunidade que ele tem para esclarecer dúvidas e falar a respeito de o que ele entende como a atuação de ministros da Suprema Corte. Messias, inclusive, já até enviou uma carta para os senadores, dizendo que é de família evangélica e colocou a fé e a família como questões primordiais para ele. Disse também que ama o Brasil e que tem notório saber jurídico e reputação ilibada, como mandam a nossa Constituição para um ministro do STF. Agora, Messias deve começar a fazer, a partir da semana que vem, a peregrinação, que é aquele momento em que ele visita o Senado e visita gabinete por gabinete dos senadores para tentar conquistar apoio. Na CCJ, são pelo menos 14 votos favoráveis que ele precisa obter e no plenário do Senado, pelo menos 41 votos favoráveis. Agora, vamos para o bastidor? Tenho dois bastidores para vocês. Primeiro é a respeito daquela confusão no envio da mensagem. Na terça-feira, um assessor da comunicação da presidência conversou com jornalistas ali no comitê de imprensa do Palácio do Planalto e disse: olha, até o fim da tarde de hoje, o presidente Lula vai enviar a mensagem oficial da indicação de Jorge Messias para o STF. E a imprensa inteira comprou essa ideia. O que acontece? Ontem de manhã, um outro assessor da presidência chegou e falou: olha, a mensagem não foi enviada. Ou seja, a aquele primeiro assessor induziu a imprensa a divulgar uma informação não procedente. E aí, claro, a gente foi atrás dessa história. Por que que ele falou isso? Por que que ele garantiu tanto, deu tanta certeza para algo que não aconteceu? E nós descobrimos, o Planalto realmente iria enviar a mensagem oficial na terça-feira à tarde. Só que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ficou muito chateado ao descobrir que o Palácio do Planalto iria enviar a mensagem. Só que ele descobriu pela imprensa, ele não foi comunicado previamente pelo Planalto. E ele considerou essa situação como uma descortesia do Palácio do Planalto. Não gostou de ser avisado pela imprensa e não pelos assessores do Planalto. Por isso, para evitar uma nova rusga, um novo atrito, os auxiliares do presidente Lula não enviaram a mensagem na terça, mensagem que só foi chegar ontem à tarde ali no Senado Federal. Mas agora já é oficial, esse problema já foi resolvido. Um outro bastidor que eu trago para vocês é que o Palácio do Planalto contabiliza voto por voto para que Messias consiga apoios necessários. Uma fonte me disse que o Planalto já conta com votos do MDB e do PSD para confirmação da indicação de Jorge Messias, além do PT, é claro. A avaliação é que seja uma votação apertada, mas que ele consiga, de fato, os 41 votos favoráveis em plenário. Voltamos ao estúdio.
Pois é, aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco, mais informações de Brasília. Agora, o reajuste no querosene da aviação, isso foi anunciado pela Petrobras, isso terá consequências severas na aviação civil. Pelo menos é o que os especialistas dizem. David e Diogo de volta aqui com a gente com todos os destaques e as informações. Bem-vindo mais uma vez, David.
Bom dia, Caniato. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Pois é, Caniato, a gente já vê isso, inclusive, na prática. Eu fiz uma breve simulação aqui de passagens aéreas e está custando muito caro, viu? Saindo de Congonhas, São Paulo, para Santos Dumont, Rio de Janeiro, o que custava antes R$ 390,00 e de volta já está custando R$ 640,00, dependendo do dia, da hora, né? Então, assim, já está pesando no bolso do brasileiro. A Petrobras anunciou a elevação aí de mais de 50% no preço médio do litro do querosene, o principal ou o único combustível que faz as aeronaves decolarem, o que está decolando também as passagens, né, deixando nas alturas. E a Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirmou nesta quarta-feira que o reajuste, né, da Petrobras de 54,6%, para ser exato, no preço do querosene de aviação pode gerar, sim, consequências severas. O valor por litro saltou para cerca de R$ 5,49, variando conforme o local de venda. Segundo a entidade, a nova alta, somada ao reajuste ali de 9,4%, quase 10%, aplicado desde o dia 1º de março, faz com que o combustível possa representar aí 45% dos custos operacionais das companhias aéreas. Até então, a fatia superava 30%. Vamos lembrar aqui que a cada início de mês, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas fazem ali um reajuste, avaliam-se para mais ou para menos, de acordo com o valor, com o preço do litro do querosene. A alta, ela é resultada, né, pelo avanço do petróleo no mercado internacional, impulsionado pela guerra no Oriente Médio, que envolve Estados Unidos e Israel contra o Irã. E aí a gente vai para os preços, né? Os preços ali o preço do litro do petróleo, né, em relação ao dólar. Desde o início da guerra, o preço do barril de petróleo saltou cerca de $70 para mais de $115. Nesta quarta-feira, para atualizar esse dado, o preço do barril teve uma leve queda ali de 1,80%, mas ainda assim continua caro. O litro do petróleo está custando $102. Ontem o combustível fechou em $103. Ao todo, mais de 80% do consumo do Brasil é produzido no país. Ainda assim, os preços seguem aí a paridade, né, a internacional, o que influencia muito os efeitos dessa oscilação do barril de petróleo e, claro, aumentando o preço das passagens, vai aumentar também o a dor no bolso do brasileiro. E a gente vai estar acompanhando todos os detalhes desse sobe e desce. Algumas companhias aéreas já afirmou que vai aumentar o preço nas passagens nas próximas semanas. Caniato, Paula.
Legal, valeu, David. Daqui a pouco outros destaques e informações. É importante agora acionar, sabe quem? O Alan Gani está com a gente aqui no telão do Jornal da Manhã. Gani, quando se fala da elevação no preço do querosene de aviação, naturalmente a gente precisa destacar para a nossa audiência. O preço do ticket, o preço da passagem vai subir de imediato? É isso que se espera?
É, exatamente. Porque o querosene de aviação, Caniato, ele representa 30% do custo total de uma companhia aérea. Então, evidentemente, que se sobe o querosene de aviação, a companhia aérea não consegue absorver todo esse aumento nas suas margens e acaba repassando para o preço, para o consumidor final, passagem aérea acaba subindo.
Agora, um outro destaque importante. Passamos já por outras crises, né? O que nós aprendemos com as outras crises? Porque sempre quando a gente se depara com uma situação de conflito, novamente há esse questionamento. Poxa, o que vamos fazer? Elevação no preço, isso impacta o bolso do consumidor. Por que não aprendemos com as crises passadas?
Porque a gente não lê a página 1 do manual de economia, que a gente não deve fazer interferências nos preços. Quando o preço está alto, é porque o combustível está escasso. E aí é um próprio mecanismo do mercado de corrigir isso. Não existe uma solução indolor. Se a gente tenta mexer nesse mecanismo de preço por meio de subsídios, por meio de tabelamento, Deus me livre aqui, de preços, ou reduções fiscais, qual que é o grande problema? O problema é o impacto fiscal dessas medidas. Então a sociedade acaba pagando a conta do mesmo jeito, não paga no preço, mas acaba pagando nas contas públicas com taxas de juros mais pressionadas.
Algum destaque importante desse
destaque
ranking?
Destaque aqui, sim, a gente, né? Esse aqui é um ranking bastante interessante, Caniato, que mostra como é que está o preço da gasolina pelo mundo. Então, a gasolina mais barata do planeta está na Líbia. Lembrando que a Líbia é uma grande produtora de petróleo, mas não é uma grande exportadora. Então, como ela não exporta muito, sobra mais gasolina internamente e a gasolina mais barata do mundo. O Irã, veja só, envolvido diretamente no conflito do Oriente Médio, tem a segunda gasolina mais barata do mundo. O Irã é um grande produtor de petróleo, não está entre os 10 maiores exportadores de petróleo do planeta, e depois seguido da Venezuela. A Venezuela tem uma gasolina barata, mas sofre aí com uma inflação crônica, quer dizer, a gasolina é barata, mas o alimento é caro, né? Saúde é cara, educação é cara, todos os demais itens são caros, a vida lá é muito difícil. E aí, finalmente, o Brasil, né? Na posição de 65, com uma gasolina custando, em média, 1,2 dólares, né? Se a gente multiplicar aí pelo câmbio, é uma gasolina aí próxima de R$ 6,07 o litro, Caniato.
Tá certo. Claro, a gente vai seguir acompanhando e, naturalmente, quais serão as consequências e desdobramentos. Há uma expectativa de que talvez em duas semanas possa haver algum tipo de acordo, um arrefecimento nesse conflito, o que, naturalmente, impactaria também na liberação do Estreito de Hormuz e o escoamento da produção de petróleo. Gani continua com a gente. Daqui a pouco, outros destaques, outras informações. Os nossos comentaristas já posicionados. Vou passar para o decano, José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Um ótimo dia a você. Quais aspectos dessa elevação no preço do querosene devem ser destacados aqui para a nossa audiência? Problemas para o consumidor final, né? Preços mais altos nas passagens aéreas. Bem-vindo e bom dia.
Pois é, o professor Alan tem razão aí. Deus me livre até dessa palavra congelamento, né? Muito bom dia, Caniato. Bom dia, Paula. Bom dia, Luca. Bom dia, Gani. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Esse é um assunto muito complexo para uma resposta rápida, né? A Petrobras, ela tem um monopólio do petróleo aqui no Brasil, mas não é mais estatal. Ela é economia mista e, por isso, tem sócios. O governo tem sócios. Aliás, os sócios privados já são em maior número, já tem a maioria da empresa, do que o governo. Para tomar uma decisão unilateral de segurar preços, essas coisas ortodoxas, o governo teria que reestatizar a Petrobras. E veja bem que na última fala do presidente Lula na visita ao Nordeste, falou com muita saudade do tempo em que controlava a bomba, do tempo em que controlava a distribuição, não era um bom tempo. Não era bom tempo. O bom tempo é isso que o Gani falou. Para um mercado com problemas, mais mercado. A economia é assim. Tem leis que a medida provisória, votação no Congresso, não derruba. Por exemplo, na natureza tem a lei da gravidade. Se o seu prefeito prometer tirar todas as subidas e deixar só descidas na sua cidade, desconfie. Na economia existem leis também que as pessoas não podem mudar. E a primeira é esta, da oferta e da procura. Então, o que, é que teria que acontecer? Jogar petróleo no mercado, comprar, importar petróleo e ver o que, é que acontece no mercado. Não dá para controlar. Subsídio, mesmo que temporário, acaba fazendo interferência. Há um problema, quando esse problema cessar, que é a guerra, aí a economia volta ao normal. Mas não tem jeito não, viu, Caniato? A política quer interferir em tudo mesmo.
Lucas Merreiro com a gente também nessa edição do Jornal da Manhã. Lucas, eu vou na linha do que o Daniel Caniato falou agora há pouco com o Gani. O que, que a gente aprende em relação às crises anteriores e por que, que o Brasil sempre fica fragilizado em crises internacionais? Parece que a gente está sempre em desvantagem, sempre falta algo aqui, parece que a nossa inflação sobe mais, temos mais prejuízos com crises como essas.
Exatamente, Paula. Bom, primeiramente, te desejar um bom dia ao Caniato, ao Zé Maria Trindade, claro, a nossa maravilhosa audiência que nos acompanha aí nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Eu acho que a Paula tocou num ponto fundamental aí. É claro que o PT, o governo, vai tentar apontar o dedo para fora e dizer, olha, na verdade a gente está sofrendo, não é por conta da nossa irresponsabilidade, mas é porque está tendo uma guerra, a economia no mundo está instável, e aí por conta disso os preços sobem aqui no Brasil. Isso é uma meia-verdade. A parte verdadeira é que, de fato, o Brasil ele é afetado pelo que acontece ao redor do mundo. Normal. Se está tendo uma guerra, ainda mais que envolve ali, né, o Estreito de Hormuz e tudo mais, é natural que o preço dos combustíveis aumente. Agora, o problema é justamente como o Brasil lida com essas crises e por que a gente não tem um fundo de reserva, um plano de contingência, vamos colocar assim, né, para tentar amenizar um pouco os efeitos, os impactos negativos que esse tipo de crise gera. E isso é porque o Brasil ele não se prepara, a gente opera sem nenhum tipo de rede de segurança, né? O Brasil ele sempre continua se comprometendo com mais e mais gastos de longo prazo e gastos que não trazem retorno. A gente aumenta o número de beneficiários do Bolsa Família todo ano, por exemplo, sem nenhum tipo de planejamento para que essas pessoas voltem a ser produtivas, né? Passem a produzir de fato riquezas para o Brasil. A gente continua aumentando o número de privilégios, a gente continua tomando medidas econômicas populistas que simplesmente aumentam constantemente, né, o nosso déficit. É por isso que a gente está com um déficit tão alto. A gente fica aumentando imposto, a gente expulsa as riquezas do Brasil, a gente afasta investidores. E é justamente por isso que quando chegam esses momentos de crise, o Brasil não tem como segurar o impacto nesse aumento de preços. E é por isso que a gente acaba se afetando muito mais do que outros países que fizeram o dever de casa. É uma vergonha o Brasil aparecer aí como no 65º, né, índice aí de gasolina mais barato, ou melhor dizendo, a gente tem a gasolina bem cara, né? A esquerda ficou durante muito tempo, até hoje, falando, não, a Petrobras é nossa. O Zé Maria tá certo, né? O governo não é dono inteiramente da Petrobras, mas é o acionista majoritário, no final das contas é quem determina, quem dá a ordem ali, né? E eles ficam dizendo, a gasolina é nossa, nossa, o petróleo é nosso. Tudo isso como desculpa para não deixar que haja uma competitividade, o que geraria uma diminuição de preços, no mercado de exploração do petróleo no Brasil. E aí eles ficam com esse discurso de que o petróleo é nosso, mas na prática não é nosso, porque quando eu vou abastecer meu carro ali no posto, eu não chego e abasteço meu carro, não pago nada e vou não, eu pago e pago muito caro, assim como todo mundo que está nos ouvindo aqui e que mora no Brasil e que abastece seu veículo no Brasil. Então a gente precisava reestruturar toda a nossa organização, toda a forma que nós fazemos para extrair o petróleo, para refinar o petróleo, para, né, revender esse petróleo em forma de gasolina e tudo mais, porque do jeito que está acontecendo, simplesmente está insustentável. O Brasil não consegue lidar com esse aumento de preços, primeiro, por conta da nossa lógica de exploração de petróleo, e segundo, porque não fizemos a nossa lição de casa nas medidas econômicas que poderíamos ter feito para amenizar um pouco essa situação.
Agora são 7h20. O deputado federal Rui Falcão, do PT, pediu para o Ministério Público Eleitoral de São Paulo apurar se o governador Tarcísio de Freitas fez uso de propaganda eleitoral antecipada na inauguração da linha 17 do metrô. Quem tem os detalhes é a Júlia Firmino.
O deputado federal Rui Falcão, do PT, acionou o Ministério Público Eleitoral para fazer uma representação contra o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Nessa ação, o motivo que foi apresentado por Rui Falcão foi o suposto uso indevido do cargo público que gerou propaganda eleitoral antecipada. Isso porque Tarcísio de Freitas deve concorrer à reeleição do estado de São Paulo agora em 2026. O que Rui apresentou foi o uso de um conteúdo que foi questionado ali nessa ação. Ele disse que o vídeo publicado no Instagram oficial do próprio governador de São Paulo, em que aparece ali Tarcísio de Freitas falando sobre a operação, o lançamento, aliás, da linha 17 do monotrilho aqui em São Paulo, teria sido usado então para fazer essa propaganda eleitoral antecipada, promoveriam a imagem de Tarcísio de Freitas e usariam a estrutura do governo com esse objetivo. Então, o que que o parlamentar pede, então, nessa representação ao MP? A abertura de investigação propriamente dita por parte do Ministério Público Eleitoral, com a preservação do vídeo dentro da conta ali do governador, além da apuração completa desse caso, que pode, inclusive, envolver o uso de inteligência artificial. Isso pode render algumas punições a Tarcísio de Freitas, entre elas multa e também a cassação da candidatura ou então do mandato, caso isso seja comprovado. A gente segue acompanhando tudo, deixamos, inclusive, um espaço aberto para que o governador do estado de São Paulo se posicione, porque até o momento, pelo menos, a gente não conseguiu retorno por parte do governo do estado. Mas fato é que está rolando essa representação, a gente segue acompanhando e traz mais informações aqui ao longo da programação da Jovem Pan. De São Paulo, Júlia Firmino.
7h23, um grupo de 7 senadores recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir a redistribuição da relatoria de uma ação sobre a CPI do Master. Hoje o caso está com o ministro Cássio Nunes Marques. Quem vai trazer um resumo das informações é a Beatriz Souza.
Parlamentares da oposição fazem pressão para que o pedido de instalação da CPI do Master vá para as mãos do ministro André Mendonça. O recurso está hoje sob relatoria de Nunes Marques. Os senadores enviaram ao Supremo um pedido de redistribuição do processo. Na prática, eles defendem que, por já conduzir a investigação do escândalo no tribunal, Mendonça deveria ficar responsável também por essa decisão. No mandado de segurança em que Nunes Marques acabou sorteado relator, os parlamentares já pediam ao presidente da corte que Mendonça fosse o relator.
O mandado de segurança é sobre o relatório, que possui 53 assinaturas e pede a instalação da CPI do Master. O requerimento enviado em novembro para o Senado não foi lido por Davi Alcolumbre, presidente do Senado.
Pela ausência da leitura, os senadores alegam que houve omissão por parte de Alcolumbre. Nunes Marques ainda não se manifestou sobre o pedido de instalação de CPI. Na votação do pedido para estender a CPMI do INSS, ele votou contra, diferentemente de André Mendonça, que acabou derrotado.
Girar com os nossos comentaristas, vou passar para o Lucas Merreiro. Lucas, ótimo dia, nunca tínhamos interagido aqui, prazer em falar contigo. Queria sua análise e reflexão acerca desse pedido feito por esse grupo de senadores em relação à relatoria, ao sorteio, né? A sorte acabou colocando nas mãos de Nunes Marques a decisão sobre essa investigação do caso do Banco Master. E quais aspectos devem ser destacados? Nunes Marques, segundo as informações ou algumas sinalizações do vazamento daqueles arquivos, poderia ser implicado no caso do Banco Master. Portanto, muitos senadores entendem que não seria a figura mais adequada para discorrer e tomar decisões acerca dessa investigação, concorda?
Já vi esse filme em algum lugar, hein, Canhato? Parece que a história se repete e no Brasil ela não demora muito tempo, não, né? A gente tá falando de algo que aconteceu pouco tempo atrás, quando houve todo aquele drama do Dias Toffoli ser conduzir as investigações, né, ser o juiz responsável por administrar ali as investigações envolvendo o Banco Master, e as pessoas pressionaram para que ele se declarasse suspeito, né? Então, a população e os deputados acompanham com muito interesse quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal responsáveis por ser relatores dos casos da CPIs, né, no Congresso Nacional, ou, enfim, responsáveis por conduzir as investigações que envolvem esses assuntos, e tem que ficar preocupado mesmo, até porque o próprio Nunes Marques já deixou claro qual é a tendência que ele tem em relação a essas CPIs, quando, na semana passada, ele votou favoravelmente para interromper a CPMI do INSS. Os dois únicos ministros que votaram para que a CPMI do INSS continuasse foram o André Mendonça e o Fux. O resto tudo votou para ela ser interrompida, né? Para ela não darem continuidade à CPMI. E o Nunes Marques deixou claro naquele momento qual é o entendimento dele. Então é natural que os parlamentares se preocupem nesse sentido e tentem ali jogar a relatoria desse caso para o André Mendonça, que é um ministro que vem tomando decisões, mas no sentido de deixar as investigações acontecerem, prorrogar os prazos, autorizar que as autoridades competentes, aí seja no caso da Polícia Federal ou nesse caso que estamos falando no Congresso Nacional, tenham uma certa liberdade para conduzir essas investigações. Esses são os parlamentares que atualmente estão preocupados com isso. O que nós podemos ver nos próximos dias aí também, tenho certeza, serão os outros deputados, os que estão do outro lado dessa história, que estão preocupados justamente que as investigações ocorram, e aí certamente vão tentar pressionar, vão tentar entrar com recursos e tudo mais, para que essa relatoria mantenha-se com o Nunes Marques, não caia nas mãos do André Mendonça. O fato é que essa CPI do Master, ela é extremamente necessária. A população, por um lado, tem a sua parcela de responsabilidade de manter-se vigilante e cobrar as autoridades, cobrar o poder público que essa CPI ocorra da forma mais séria e mais transparente possível. Afinal, são muitas respostas que nós ainda precisamos obter. São muitas dúvidas que ainda temos. O Daniel Vorcaro não fechou a sua delação premiada ainda, né? É uma expectativa que ele ainda o faça. Enquanto isso não acontece, ainda há muita gente para ser ouvida, há muitas pessoas que nós precisamos ainda definir se tiveram participação ou não nesse escândalo do Banco Master, e essa CPI pode ajudar nisso. Então, é fundamental que a população, que os parlamentares façam de tudo para que ela ocorra da forma mais séria e transparente possível.
Com certeza, são tantos personagens envolvidos, né, Zé Maria Trindade? Será que essa CPI do Master vai para frente ou será que vai ser enterrada como foi a CPMI do INSS? Aliás, o que as duas, inclusive, CPIs e investigações têm em comum na sua avaliação?
Pois é, como dizia o Galilei, né, o movimento dos astros é previsível, o movimento dos poderosos é que é imprevisível. Mas não deveria, né, porque existe uma Constituição, existe uma lei, existe a jurisprudência, que demorava décadas e agora noites. Para você ter uma ideia, parece um filme repetido, porque o Supremo Tribunal Federal já analisou isso aí. O então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sentou em cima, como agora, de um requerimento para criar a CPI da Covid. Então, os senadores foram ao Supremo e um eliminado ministro Ricardo Lewandowski determinou a instalação da CPI da Covid. Houve uma apelação ao plenário. O plenário do Supremo Tribunal Federal determinou a instalação da CPI, que funcionou. Foi aquela guerra que a gente viu na CPI da Covid. Então, agora, não há justificativa, não é falta de jurisprudência e nem de conhecimento. Chegou o requerimento com o número de assinaturas que o regimento interno determina, o presidente deveria automaticamente criar a CPI. E o que o presidente do Senado está fazendo, Davi Alcolumbre, sentando em cima. Não convoca uma sessão do Congresso Nacional, porque se ele convocar, o requerimento será lido. E provoca uma guerra interna ali. Era o momento dos próprios senadores fazerem um movimento forte. Em cada sessão aberta, um que assinou o requerimento vai e diz: olha, cadê a minha CPI? Depois o outro: cadê a minha CPI? Ele não aguentaria uma pressão assim. Mas o que a gente vê é um Senado cada vez mais fraco e senadores recorrendo exatamente ao Supremo Tribunal Federal. Existe a jurisprudência, mas o que não existe é uma decisão dos presidentes dos poderes do Congresso, né, a seguirem o que manda a Constituição. Ou seja, chegou o requerimento, tem que instalar a CPI, seja ela qual o assunto for.
E que seja uma investigação, enfim, que produza resultados mais concretos em relação ao caso do Banco Master. Agora são 7h30, a gente volta a girar nossa reportagem, porque a Justiça autorizou Agostina Paes, acusada de injúria racial, a voltar para Buenos Aires. Rodrigo Viga, ao vivo aqui no Jornal da Manhã, conta pra gente, com a volta da advogada para a Argentina, como é que ficam as investigações e o processo aí em andamento? Viga, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Paula. Bom dia para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. As investigações continuam, ela inclusive já está na Argentina, porém precisa manter contato permanente com o Poder Judiciário Fluminense, informar seus contatos, seus endereços, qualquer tipo de deslocamento, porque pode eventualmente no futuro ser novamente convocada pelo Poder Judiciário para prestar novos esclarecimentos sobre esse caso lamentável, um caso de racismo, de injúria racial, novamente envolvendo Argentina e Brasil, Brasil e Argentina. Isso tem sido muito comum em arenas e estádios de futebol, infelizmente, Copa Sul-Americana, Taça Libertadores da América, mas esse episódio, as imagens são muito claras, aí mostram a Angelina Paes em 14